Filosofando na Rede.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Filosofando na Rede, o programa que de tudo fala e você sabe que é só vir aqui com a gente para ouvir as nossas considerações, né? Eu sou a Bárbara Carvalho, faço parte aqui da Rádio Ninter e estou aqui, como sempre, com a minha amiga Laine Andrade e também temos uma convidada super especial hoje para falar sobre um tema que, com certeza, está todo mundo aí há mais de um ano pensando sobre isso, não é mesmo, Laine?
Eu quero dizer que é um prazer muito grande receber na nossa rede, vamos falar sobre isso, a Mônica Caran, uma querida que mora em Manaus. Eu vou deixar ela se apresentar, depois eu volto, porque nós vamos falar de distanciamento ou isolamento social. Se apresenta, Mônica.
Bom, boa tarde, né? Aqui em Manaus é boa tarde ainda.
Também.
Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar, né? E me sinto muito grata por estar abordando um tema tão atual e que
fala de você,
mexe
Mônica,
tanto.
Fala de você, Mônica Caran. Quem é você, Mônica Caran?
Eu sou a Mônica Caran, uma psicóloga com especialização em psicologia hospitalar, né, com uma experiência no atendimento individual, clínico. E estou aqui para a gente falar sobre esse comportamento atual.
Beleza. Vai falar alguma coisa, Bárbara, ou eu posso provocar já? Já citar a canela da Mônica desde o início.
Lembrando, gente, que o programa é ao vivo, tá? Quem quiser participar, eu já vou jogar o tema aqui, daí a Laine vai fazer as provocações dela. A gente vai falar sobre isolamento versus distanciamento social. O que a gente está vivendo hoje em dia? O que vocês acreditam? A gente se adaptou? Não se adaptou? Tá cada vez mais isolado? O que vocês acham? Comenta aqui no nosso Facebook e YouTube, tá bom? E vamos ajudar a agregar aqui a nossa conversa. Pode mandar bala, Laine.
Olha, gente, eu estou em Cuiabá, mas isso aqui é frio. Está todo mundo brincando, tirando sarro. A Mônica, a própria Bárbara, como todo mundo já sabe, eu já morei em Curitiba há 14 anos. Mas, gente, numa cidade onde o passarinho usa uma asa só e a outra ele se abana, é aqui em Cuiabá. E aí, você para pensar. 9 graus, a pessoa fica assim. Mas a minha provocação... Quando eu fui motivada para essa prosa, esse dedinho de prosa, pela própria Mônica Caran, razão pela qual ela se encontra entre nós, está conosco aqui hoje, porque ela é uma psicóloga com experiência e ela fala muito fácil, né? Eu vou tentar abordar pelo viés da filosofia esse assunto e ela vai pelo viés da psicologia, né, que é a praia dela. Então, eu assisti, quem tiver a oportunidade de acessar o Face dela e o Insta, que é @MônicaCaran. E aí vocês vão acessar, tudo junto, Mônica Caran, como está escrito lá, sem acento, tudo junto. Então, eu me motivei e eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a me perguntar, mas será que a gente já vivia em isolamento social? Só que voluntário? Com smartphones, ignorando quem estava ao nosso redor, nós estávamos aparentemente juntos, mas isolados. Quer dizer, na verdade, a natureza nos dando uma profunda... Vocês acham que a natureza, para nos ajudar a pensar isso, nos deu uma mega lição, uma profunda, uma enorme lição, que nos isolou para sabermos o quanto é bom estar juntos? Será que a gente já estava separado antes? Será que nós nos isolamos apenas e tão somente por conta da pandemia? Será que esse distanciamento, esse isolamento está acontecendo? Porque está todo mundo reclamando. Você liga a televisão, o povo fazendo altas festas, 300, 400 pessoas. E aí? Nós estávamos todo mundo junto, misturado sempre, abraçadinho, face to face, olho no olho. Ou estamos isolados só agora? Ou será que estamos?
justamente por acompanhar, né, pela internet, tantas reclamações a respeito desse isolamento, distanciamento social, as pessoas se aglomerando de forma, né, ilegal, porque agora, no momento, nós não estamos podendo fazer isso, me veio um questionamento. Eu disse, oh, peraí, vamos voltar aqui para bem pertinho, 2019. Quantas e quantas mães eu atendi em consultório? Quantos adolescentes eu atendi também em consultório? Justamente por passar por essa dificuldade em se relacionar. Quantos adultos não me procuraram porque estavam com problemas em se relacionar, no relacionamento interpessoal, se relacionar nesse relacionamento interpessoal em vários segmentos, seja familiar, social, trabalho. E aí eu me questionei, e agora está todo mundo reclamando porque está em home office, porque não pode visitar a família? E aí eu fui para a internet fazer esse questionamento, entende? Antes, nós não sentíamos essa questão do isolamento, do distanciamento, porque nós fazíamos por livre e espontânea vontade. Agora não, agora nos é obrigado a nos isolar. Mas me diz aí, quantas vezes vocês já não assistiram na televisão alguns questionamentos a respeito do adolescente que hoje não consegue se relacionar na escola? O adolescente que não tem a habilidade da conquista? Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos falar isso na televisão? Que está difícil para os pais e para as famílias tirarem os seus filhos de dentro do quarto, atrás do computador, e colocá-los para conviver. E agora? Será que não foi uma baita de uma sacudida na gente? Eu quero acreditar, Laine, que e Bárbara, e a quem nos assiste, que ao passar essa pandemia, esse comportamento, hoje já sendo repensado, vai mudar e vai melhorar.
Deixa eu fazer uma... Se a Bárbara quiser, entra também. Eu só estou aqui ouvindo. Foi exatamente essa fala dela que me chamou a atenção e que me fez pensar. Nós temos um problema seríssimo, né? Eu me lembro que me chamava a atenção, isso antes de 2019, bem antes. É só você lembrar dos restaurantes. Você consegue ficar com seu celular do lado sem você dar uma olhadinha? Ele acende a luz e já olha, você já quer saber o que está falando com você. Você consegue se apartar do seu celular meia hora, sem pegar? É claro que para muita gente ele é uma ferramenta de trabalho. Ele substitui o meu, por exemplo, ele faz trabalho de... Eu tenho, ele faz banco, tem e-mail, ele substitui o computador de mesa ou o notebook. Ok, mas a gente sabe que o que nos chama atenção não é o que nos chama.
Né? Não, mas peraí, Laine. Tudo tem um limite.
Deixa eu só concluir no raciocínio. É claro que tudo tem um limite, né? Mas, enfim, existe um livro que é de um francês chamado... que chama Internet e Depois, do Dominique Bolton. E é muito interessante, porque nesse livro ele fala... ele começa a analisar algumas questões de como é que está o nosso comportamento exatamente depois da internet. Eu me lembro, nos anos 80, e aí eu vou entrar na esfera do Bauman, já que é filosofando na rede, eu vou me agarrar ao que eu entendo que é filosofia. Nos anos 80, 70, quando eu era criança, 70, os anos 70, quando eu era criança, porque nos anos 80 eu já era adulta, eu me lembro que era tudo muito sólido, né? Era tudo muito permanente, a nossa noção de pertencimento. Eu me lembro que nós tínhamos que almoçar todo mundo junto, nós tínhamos horário de almoço, tudo em família. E a minha família são quatro, nós éramos, né? Até o desencarne, minha irmã mais velha desencarnou há 11 anos, mais ou menos. Então, nós éramos quatro filhos. E hoje, as famílias estão muito maiores. Os pais estão tendo que administrar um, dois, quando muito extrapolando três filhos. Mas onde eu quero chegar? Nós tivemos, com todo, pegando o gancho do que a Mônica está falando, indo beber um pouco nas fontes dos filósofos atuais, da contemporaneidade, a gente percebe que existe, na minha época, da minha infância, nós agíamos coletivamente. Sabe? As brincadeiras eram em grupo, era pique-esconde, pique-latinha, jogar bete, taco. Você, Bárbara, que é do interior, deve ter vivido isso na sua infância também. Né? A Mônica, com certeza, eu também. Nós não tínhamos os brinquedos eletrônicos aqui dentro que me permitia brincar sozinha ou brincar coletivamente, como nós estamos agora. Bárbara em Curitiba, eu em Cuiabá e Mônica em Manaus. Essa tecnologia impulsou distâncias, mas não significa que nos aproxime. Nós estamos cada vez mais isolados. Tanto é que haviam três promessas que a internet nos daria, que era o que se esperava à época. Uma delas era contato, empatia, e uma outra eu não me lembro. A empatia está dando o contrário, que é o que nós vimos em outros programas com a teoria do cancelamento. As minhas relações com a Mônica, sociais, eu posso ser amiga dela há 20 anos, mas se numa rede social ela dá uma opinião contrária a mim, eu tenho que responder na hora, quase em tempo real, e bloqueio ela. Eu rompo, e aí ocorre o distanciamento, que é o que a gente está falando também. Então, a minha provocação, antes de falar do Bauman e do Musil, do Robert Musil, né? Do romance que ele escreveu, Homem Sem Qualidades. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu estou viajando na maionese ou que realmente as tecnologias apenas encurtaram distâncias, mas nos isolaram cada vez mais, nos tornaram mais individualistas do que já éramos?
Posso? Você provocou. Posso?
Lógico.
Agora vamos psicologar na rede, em vez de filosofar. Vamos lá. E aí eu faço uso da teoria do desenvolvimento, entendeu? Né? Que é uma das teorias de psicologia. Conforme a teoria do desenvolvimento, uma das teorias de desenvolvimento da psicologia, nós, durante o decorrer da nossa existência, vamos passar por 7 crises, certo? Não cabe a mim aqui estar discernindo sobre essas crises, senão vou tomar o programa todo. Mas isso só podemos passar por essas 7 crises e de forma saudável, né, se nós tivermos uma convivência, entendeu? Maior, né? E não ficar escondido, atrás do computador, como tem ocorrido já há algum tempo, entendeu? Principalmente, né, na questão da juventude, da adolescência, enfim. As crianças hoje, inclusive, estão adolescendo mais cedo. Né? Qual era a proposta da internet? Como você mesmo fala, concordo com você, encurtar a distância, comunicação, conhecimento, informação, concordo com tudo isso. Mas a gente precisa levar em conta a funcionalidade da internet. Para que é que ela veio? Qual foi a proposta, né, dessa internet? Então, ela tem um padrão de funcionalidade. A questão é, antes da pandemia, já tínhamos extrapolado esse padrão. Entendeu?
Sim.
Já não era mais para trabalho, já não era mais para conhecimento, já não era mais para encurtar a distância, já não era mais só para essas coisas. Era para se isolar. Lani, não vou longe. Gente, quando a tua avó ou tua tia faz aniversário, você sequer ligava. Ninguém estava mais ouvindo a voz. Depois que se criou a mensagem, o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, era só mensagem, né? Agora tem os memes, agora tem aquelas... As figurinhas, que eu não sei dizer o nome correto, aquelas figurinhas bonitinhas, que eu até uso também. Mas, gente, ninguém ouvia mais a voz de ninguém, entende? Agora, quem sabe, né, com essa obrigatoriedade, tá, de se manter distante, as pessoas comecem a perceber a necessidade da convivência interpessoal, até para a nossa evolução. Entendeu? Para a evolução moral, para a evolução espiritual, entendeu? Para a evolução cognitiva, a gente precisa aprender, entendeu? A dar valor a essa convivência. Não é à toa hoje, e aí me desculpa estender um pouquinho mais a minha fala, não é à toa hoje essa questão da intolerância em relação ao diferente, entende? O que é o diferente? Quem foi que disse que a gente é tudo igual, gente? Né? A nossa digital é diferente, o nosso DNA é diferente, todo mundo é diferente. E hoje estamos aí, né, as faladas minorias, que eu não concordo, não gosto de usar esse palavreado, brigando por um espaço. Isso nada mais, nada menos do que é o nosso isolamento, entendeu? O nosso individualismo. Por estar atrás sempre de um celular, de um computador, entendeu? Agora, eu preciso só fazer uma pontuação na tua fala, Lani, no que se refere ao cancelamento. O cancelamento hoje não é mais... É uma questão pontual. Ela não, mesmo que a gente não estivesse enfrentando uma pandemia...
Eu não citei o cancelamento porque já foi tema de um programa nosso. Eu só me referi, porque nós já discutimos isso aqui, o cancelamento, como uma consequência...
Certo, mas ele... Sim, hoje eu penso que é uma questão pontual. Independente de pandemia, independente de isolamento, distanciamento, as pessoas hoje estão extremamente extremistas. Elas estão polarizando tudo. Ou seja... se eu não concordo contigo, pronto, você não presta mais para mim. Você precisa concordar com tudo aquilo em que eu acredito. Você tem que acreditar exatamente naquilo que eu acredito. Você tem que filosofar na minha filosofia. Se você não filosofa na minha filosofia, então você não serve para mim. Entende? Isso nada mais é do que o nosso já isolamento de antes, que a gente vem vivendo esse isolamento já há algum tempo. Ou seja, a gente precisa voltar a conviver, sim, quando passar essa pandemia. Para a gente aprender a respeitar o outro do jeito que ele é, a opinião do outro, entendeu? E aprender com a opinião do outro. Ninguém é de todo certo, ninguém é de todo errado, gente. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo precisa aprender alguma coisa.
Bom, então, já pegando Berola na fala. Você quer falar alguma coisa, Bárbara?
Eu queria, na verdade, só fazer um comentário da início do que a Mônica falou e que vai acabar sendo mais uma provocação para ela responder. Na verdade, na fala dela, daí voltando para isso da questão do isolamento em si, saindo um pouquinho disso de redes sociais, assim, mas eu queria fazer daí uma pergunta para ela, né? Ver a visão dela como psicóloga, né? Quanto a isso. Que você falou que espera que quando acabar essa quarentena, que todo mundo volte a ter mais o contato, né, olhar mais para o outro, e todas essas coisas assim, porque é essencial, e sim, né, é como o Eduardo comentou aqui com a gente, o isolamento social nos leva ao autoconhecimento, mas também nos faz descobrir que não podemos viver sozinhos, isso é verdade, e até por uma observação pessoal minha. Conversando com os meus amigos, assim, eu percebo que alguns amigos, eles estão loucos, assim, a gente até brinca que fala que quando acabar essa quarentena e puder sair, vai ficar 2 semanas fora de casa, né, fazendo tudo, né, porque não pode fazer nada ainda. Mas, do outro lado, eu também tenho amigos que estão cada vez mais pegando fobia do contato com outras pessoas, que não sabem como vão lidar para voltar ao contato humano na hora que essa quarentena acabar. Voltar a ter o contato com o outro. Eu também estou vendo pessoas assim, que estão cada vez indo mais para dentro, não estão olhando para essa necessidade. Aí eu queria ver contigo, Mônica, o que que você acha disso? Você acha que realmente está acontecendo isso de pessoas estarem pegando essa fobia de não saber como lidar com isso daí no futuro? Nossa, como que eu vou fazer se eu for numa balada com um monte de gente de novo? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer?
Eu posso dizer o que eu acho antes dela psicologizar a resposta? Eu acho que a pessoa, ela já era, que é o que a Mônica fala, né? Na verdade, a pandemia, ela potencializou comportamentos anteriores, é o que eu acho. Eu acho que são essas pessoas que eu estava criticando e que ficam no celular. Quantos casais no jantar, cada um no seu celular? Cara, eu sou de uma época que quando você saía, um encontro a dois, era dois e você ficava curtindo a pessoa ali. Hoje, tudo acontece em 3 dias. Você conhece a pessoa num dia, casa no segundo, no terceiro você para porque percebe que não é o que você pensava, né? Então, isso é liquidez do Bauman que eu já vou falar. Mas é o que eu acho. Não sei se a Mônica vai, se a psicologia concorda com o que eu acho. Eu acho que é o reforço de um comportamento anterior.
Eu acredito sim que as pessoas agora estão se dando conta, né, que elas já não sabiam antes como lidar, né, numa balada. O que que eu vou fazer? Vou me encontrar com pessoas e aí como é que eu vou me comportar? A pandemia ela só veio te trazer essa noção, entendeu? De que antes você já ficava atrás de uma tela justamente porque já não estava sabendo como lidar com o outro, tá? Mas eu também acredito, Bárbara, que lá no fundo dessa fobia existe a questão do adoecer. Quem nesse país não perdeu, perdeu, eu não gosto de falar perder porque ninguém é de ninguém, mas enfim, vamos usar essa palavra. Quem não viu alguém partir na sua família? Na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade, quem que não viu? Todo mundo viu. Então, assim, criou-se um medo, né? Já uma fobia, né? Da doença em si, né? Do vírus, da virose. Antes, talvez a gente não tivesse essa noção, entendeu? Da higiene, do quanto que de vírus e bactérias que passa de uma pessoa para outra, numa distância menor de 1 metro, simplesmente ao falar, que dirá ao tocar, ao abraçar, a beijar. Então, assim, essa fobia em não saber lidar com outro, no fundo, tem aí lá no teu inconsciente o medo de adoecer.
Pode falar, Alaine. Eu sei que você está querendo muito falar. Só mandar mais um oi aqui para quem está comentando aqui, né, no nosso programa, né? A Paula de Godoy também passou por aqui. A Marnete Silva, ela também está aqui. Ela fez um adendo, ela comentou da questão da filha dela de 5 anos, que fica muito no celular, né, que basicamente já sabe fazer tudo. Eu até brinco falando, eu tenho a minha sobrinha de 5 anos também, e eu falo que ela nasceu mexendo no celular, né? Parece que saiu da mãe já com o celular na mão, né? Porque hoje, pelo amor de Deus,
Babá eletrônica.
mexe em
Babá
tudo. E o
eletrônica.
Henrique Silva, de São Paulo, capital, também está aqui acompanhando a gente. Muito obrigada a todos e podem e tal. Estão ótimas as participações, podem continuar. Você também, Lani.
Bom, nós temos um escritor. Eu vou falar, na verdade, de dois escritores, sendo que um é filósofo, né, que é o Zygmunt Bauman, que escreveu Amores Líquidos, né? E ele que disse o seguinte: nós estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Né? E o Andrew Solomon, ele escreveu O Demônio do Meio-Dia. Então, os dois defendem essa tese, tanto o Solomon nessa obra, quanto o Zygmunt Bauman, quando ele fala que tudo é líquido, que era o que dizia lá no início, né, dos anos 80, 70, da minha infância, da minha adolescência e juventude, nós tínhamos mais essa coisa de face-to-face, de olho no olho, pele. Gente, hoje nós temos fast food do coração, que são os aplicativos. Você olha ali, é um delivery, é fast food, é tipo em cardápio. Você entra ali, não gostei da cor do olho. Não quero comer isso hoje. Não, sabe? Eu acho que nós estamos... E essa tendência ao isolamento é por conta da liquidez para algumas pessoas. Os tímidos estão se escondendo atrás das, né, das tecnologias. E é interessante, porque você já parou para pensar? Você já marcou, Bárbara? Você que é da uma garotinha, uma jovem, quase um zigoto. Você... Você que é quase um zigoto. Você já fez algum encontro às cegas? Tipo assim, conheceu alguém por esses canais e foi encontrar depois?
Ah, já, né?
Tá, eu sei. Isso é, eu fiz uma brincadeira do fast food, mas para algumas pessoas é, para outras não. Por exemplo, você jamais iria conhecer alguém da Índia, a não ser que você fosse para a Índia.
Uhum.
Né? Eu hoje converso pelas redes sociais e tal, como todo mundo inteiro, ok. Mas eu falo em termos de relacionamento humano. A sensação, e aí sou eu provocando você, a sensação de você ver a imagem da pessoa, primeiro que tem o Photoshop, tem um monte de coisa que você pode colocar, você melhora a lataria, né? No encontro, tete a tete, ao vivo, você sentiu as mesmas coisas ou você falou, oh.
Depende da pessoa.
Tudo depende da pessoa, sempre. Mas eu acho que, não sei se eu consegui me fazer entender. Uma coisa...
Não, sim, mas eu já me aconteceu de encontrar alguém e ser igual ou melhor, como era online, e também de alguém que era pior do que era online, que era muito diferente. Né?
Tudo então, depende do conteúdo da pessoa, entendeu?
Meu Até amor, a aparência... Aqui eu coloco o conteúdo que eu quero, Mônica.
Meu bem, deixa eu te explicar. Aí no computador, no teu fast food, né, você está vendo sua aparência ali no teu fast food de pessoas,
não,
entendeu?
Qual é o meu livro preferido? O Profeta do Calil Gibran. Oh, pessoal, meu Deus!
Qual o meu Vou olhar lá e falar, oh.
Gente, sou uma pessoa muito ingênua, né? Desculpa, a tua geração, Bárbara, me perdoa, né? Em acreditar em tudo aquilo que se escreve, né? Que às vezes se escreve para te agradar. Entende?
Assim, gente, eu acho que de qualquer rede social, né? Tirando isso que nem a Laine falou de apps de relacionamento, eu acho que qualquer rede social tem muito disso, que a gente tem que tomar esse cuidado que a Mônica falou, é tudo muito ilusório, né? E se a gente ficar vivendo acreditando em tudo que vem em redes sociais, a gente entra em depressão, né? Porque nada lá é verdade. É muito fácil você tirar uma foto no ângulo certo e postar um texto lindo e... né? Pra todo mundo ver. Quando a realidade pode ser que não é essa. É um cuidado muito grande que deve ser tomado.
Olha, para te dizer bem a verdade, agora eu vou falar como a Mônica, a gente é psicóloga, eu nem gosto de olhar muito rede social, porque eu me acho a pessoa mais horrível do mundo quando eu vejo. Porque só tem mulher bonita, não existe mulher mais velha. Não tem mais mulher com aparência... Não tem mais, meu amor, não existe mais mulher com aparência de 50 anos, de 60 anos, não existe mais. É todo mundo com a mesma aparência. Né? Ainda mais agora com a tal da harmonização facial, que a pessoa fica uma coisa horrorosa, sem harmonia. Ela faz uma harmonização facial e ela fica sem expressão nenhuma. É aquela cara de paisagem, sempre, maravilhosa. Não importa se ela está rindo ou se ela está chorando, ela está com a mesma expressão. Entende? Então, assim, eu nem olho muito, porque eu digo, meu Deus, eu sou a pessoa mais feia que pode existir nesse mundo. Por quê? Porque as pessoas... Você falou uma coisa, Lani, da questão da timidez, né? Que os tímidos se escondem atrás, né, das telas. Talvez no início sim, mas hoje não são só os tímidos que se escondem atrás das telas.
Sociopatas também.
Como? Não ouvi direito.
Sociopatas e os psicopatas também.
Sim, os sociopatas também se escondem atrás da tela, mas eu quero te dizer que hoje a grande maioria das pessoas estão atrás da tela porque no tete a tete, no olho a olho, dá trabalho, entendeu? Você não consegue se esconder, você não consegue disfarçar suas emoções,
então,
você não
aqui,
consegue disfarçar o seu rosto. Atrás da tela você... Como?
Eu queimo etapa.
Você queima uma etapa?
Sim.
Atrás da tela. Você queima várias etapas, né? Porque você vai conversando. A Bárbara deve saber disso melhor do que a gente. Ela pode falar, né, com essa experiência, né, mais larga do que nós duas.
Deixa,
entende?
Eu só dar um...
Mas assim...
O programa já devia ter acabado pelo Peristal, que são 30 minutos. Nós já estamos com 31 minutos e 37 segundos. Então, você conclui seu raciocínio, eu me despido, não é nem despeço, eu me despido. Eu me despeço, falar certo, né, gente? Eu me despeço, e aí a gente...
Bom, acredito que toda essa angústia, essa ansiedade das pessoas quererem voltar a se reunir, a se aglomerar, tem um ponto positivo, né? Acredito que as pessoas agora vão dar um pouco mais de valor ao presencial, né? Ao contato emocional, à vinculação afetiva.
Me deu uma coceira na língua agora. Será que não vai dar tempo de a gente discutir isso, mas eu acho que eu concordo em parte com o que a Mônica falou. Num primeiro momento, vai sair todo mundo festando, já está fazendo isso, né? Aglomerando, abraçando, tocando, pele e tal. Eu acho que nem tudo que é forçado ainda é um aprendizado, né? Eu acho que algumas pessoas sim vão aprender, já aprenderam, na verdade, a valorizar o outro. Porque a grande mensagem que eu tiro desse processo de isolamento, desse distanciamento obrigatório, não do anterior, mas do atual, é que nós saímos da nossa zona de conforto do individual para o coletivo. É você olhar para o outro e prestar atenção no outro. É você valorizar e estar com o outro. Porque nós estamos muito centrados no nosso umbigo. Né? Eu. De repente, você sente falta do outro. Mesmo que ele seja um alter ego mesmo, mas é um outro. Então, eu acho interessante isso. Tomara a Deus que a maioria aprenda. A minha geração, a sua geração, sabe o valor de um abraço e de um beijo. Sabe o valor de um olho no olho, mão na mão, boca na boca, e etc. E tal. Mas a geração da Bárbara, que é uma geração bem posterior à nossa, nem todos vão aprender. Eu acho que vão demorar um pouco mais alguns, né? Eu espero que sim, que a maioria, o que der para aprender de positivo com esse isolamento, que a gente possa aprender. Não a se tornar mais isolado e mais autocentrado, mas perceber mais a importância do outro em nossa vida. Porque nós somos seres gregários desde a pré-história. É da nossa
cena. Muito bem. Para finalizar, eu queria dizer que, como a Mônica disse, eu espero também que, terminando né, quando acabar isso da quarentena, a gente volte a ter esse olhar mais humano mesmo para o outro, a gente consiga cuidar mais do outro, sair de trás das telas e voltar, né, que eu acho que é isso que a pandemia está fazendo com a gente mesmo, né, porque como a Mônica falou lá no início, que eu também acho, é uma coisa era você estar se escondendo atrás das telas quando isso você fazia porque você queria, agora outra coisa você está fazendo isso porque você está sendo obrigado a fazer, e a gente até vê, né, que quando entrou a pandemia, o tanto de números de divórcios que aconteceram, né, brigas de família e todas essas coisas assim. Por quê? Porque as pessoas perderam o tato de lidar uma com a outra, né? De estar lá perto uma com a outra, de conversar, de né, não florear as coisas em redes sociais e tudo isso. Então, eu espero também que quando essa quarentena acabar, a gente consiga pensar mais sobre isso e a lidar melhor com a relação com o outro, né? Isso com certeza é um papo para um próximo programa, que com certeza a Mônica já está convidada também para participar com a gente novamente aqui no nosso Filosofando na Rede. Muito obrigada por ter aceito, né? Tá falando com a gente aí de Manaus. Aí, né, não, é isso que é o problema, né? Não dá muito para demonizar também as redes sociais, porque olha só que bacana, se não fosse a gente, não tá falando com a Mônica agora, né? Lá de Manaus, lá em Curitiba. Tem um lado bom também, mas, que a gente pode falar de
sim,
tudo.
Sim, mas foi o que eu disse: a funcionalidade, o padrão de funcionalidade na rede.
Né? Usando bem não vai fazer mal, né? Digamos
não,
assim.
Não, com certeza não.
Também agradecer a todo mundo que comentou aqui, lembrando que o Filosofando na Rede, ele é quinzenal, tá? Fora terça-feira que vem, na outra, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, né? Estamos aqui, digo, porque eu até acho engraçado quando eu falo com a Lani, ela fala, é 5 horas aqui que eu vou fazer, daí a cabeça dá um bug, assim, mas é isso. Muito obrigada mais uma vez, e a gente apresentou mais uma edição do Filosofando na Rede, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento.
Filosofando na Rede. Filosofando na Rede.